Aleluia. Que presença maravilhosa do nosso Deus, né? Olha, é exaltar o Senhor e Ele se faz presente, tá ok? Então, se a gente quer a presença de Deus na nossa vida, nós devemos glorificá-lo. Nós devemos exaltá-lo. E Ele se faz presente. É tudo o que o diabo não quer, né? Então, você sabe como é que você louva e exalta o diabo? Ai, que horrível, nada vai dar certo, é péssimo. É isso aí, aí o diabo fica reinando mesmo. Acontece que isso é coisa de ímpio, né? Quem nasceu de novo, tem uma nova natureza, capacidade de adorar a Deus, de entrar na presença dele, não é? E quando nós ficamos adorando a Deus, ele se faz presente, ele começa a fazer as coisas pra gente. Olha, Carolina, o seu filho é realmente uma graça. Eu não tinha visto ele aí. E ele disse a semana passada para a mãe, essa do amor não é linda demais? Gente, as crianças têm percepção, sim, não é? Então, Deus falou certinho, Jesus sabe mesmo todas as coisas, né? Ele disse que a nova natureza, para a gente andar com Deus, nós temos que ter um coração de criança, né? E ele, na semana passada, ficou irritado que ele queria ouvir a pregação, mas estava com soninho, gente. Não precisa ter culto dominical para as crianças, fazer uma coisa separada. Sabe, o Espírito é o mesmo, né? O Espírito Santo fala uma linguagem para todas as idades, entende? É só ter um coração, né? O Espírito recriado. Aí todos entendem, porque não dá para entender Deus com a mente natural. Está escrito lá na carta aos Coríntios. A mente humana, a mente natural, ela questiona Deus, ela é contra Deus, ela resiste Deus. Mas nós temos uma mente espiritual, então essa sim, essa aceita Deus. Essa compreende Deus, essa foi nascida de Deus, tem a natureza dele. Então, as crianças podem aprender, né, o Evangelho, podem ter relacionamento com Deus. Então, e é bíblico, né, porque Deus disse lá em Deuteronômio que é para os pais ensinarem a doutrina, a palavra, né, para os filhos. É obrigação, é lei. Gente, quem não está fazendo isso, está contra a palavra de Deus. É obrigação, Deus deu uma ordem, né? E o pessoal não está muito tomando conta disso, né? É obrigatório ensinar Deus para as crianças. É para os pais pegarem a palavra de Deus, abrirem a palavra de Deus e ler a palavra de Deus para os filhos. Está escrito na Bíblia isso. Então ele faz assim, né, toda aquela promessa, né, de proteção, de bênçãos, de sucesso, de, enfim, de tudo que uma pessoa precisa, uma família precisa. Gente, nós vamos ouvir mais um pouquinho o Senhor e andar nisso, né? É para ser, a palavra de Deus tem que estar dentro de casa. Ele diz, olha, escreve essa palavra nos umbrais das portas, né? Que todos vejam. Isso quer dizer o quê, gente? Nós estamos debaixo do sangue de Jesus. E todos têm que saber que nós somos mesmo diferentes, porque nós seguimos Jesus. O mundo vai nos odiar, Jesus falou. Mas, ele diz, primeiro, o mundo me odiou. Mas, isso não tem importância, porque o fim e a história de tudo é a vitória que Jesus já deu, né? Então, nós temos que seguir com confiança esse Deus. E é muito bom, então, ensinar as crianças. Por isso que desde pequeno aprende. Quando crescer, a palavra de Deus diz, olha, ainda que queira dar uma desviada, vai voltar porque tem raiz. Sabe, isso é demais. O Espírito Santo vai falar lá dentro do coração. Conhece Deus, né? Tá? Então, quem não conhece, conheceu mais tarde, aleluia, porque Deus está sempre chamando. Mas é bom conhecer desde criança. Fica mais fácil. Coraçãozinho tenro, né? Crer, é fácil, eles acreditam, né? Que Deus é um pai amoroso, é um pai bondoso, que ele não está castigando ninguém, né? Que ele quer nos ajudar, que Jesus é o Salvador, é amigo. Então, essas coisas que tem que ensinar para as crianças. Não, ó, papai do céu castiga e vai... Ixi, gente, isso não é um papai do céu coisa nenhuma, né? Esse papai é muito fora da visão de quem é o nosso Deus Pai, né? Um pai bondoso, clemente, benigno, longânimo e etc. Né? Que está sempre pronto para dar o que nós precisamos. Então, é falta de conhecimento de Deus, né? Que o mundo fez isso. Mas, aleluia. Então, o filho da Carolina realmente é uma graça, esse menininho. Mãe, não é legal essa do amor? Essa é linda do amor. Realmente é linda. A presença de Deus é muito forte quando a gente canta essa música. Tem muita unção aqui na nossa igreja quando a gente canta essa música. Realmente. Sabe por quê? Porque Deus gosta Entende? E eu já ouvi o Benihim dizer que o Espírito Santo falou para ele, olha, eu quero que você cante esta música. E falou a música. Não adiantava, ele ficava cantando uma, duas, quatro, nada dá um som descer. E ele, ai meu Deus, o que está acontecendo, né? O som está sempre aqui. Aí o Espírito Santo disse, eu quero essa música. Ele falou, ah, mas foi cantar? Aquilo, sabe, derramou um são presença. Porque se a criança falou, gente, nós sabemos, né? A gente sente a presença de Deus. Deus gosta da música, o Espírito Santo vem. Porque foi o dia que marcou a nossa vida, né? Nós podemos ficar, sabe assim, tímidos, apáticos, desanimados, porque é constante a presença de Deus. Nós temos que ser alegres, né? Nós temos que ser confiantes nesse Deus. Aleluia. Então, gente, olha só, essa Joyce Meyer escreve pra caramba, não é assim pra nós. A mulher tem uma experiência com Deus tremenda, né? O diabo quis destruir a vida dela, mas ela entregou a vida a Jesus. E olha, Jesus reconstruiu toda a vida dela. Então não tem situação na vida de uma pessoa que Deus não possa reconstruir e apagar, né? Essa mulher é uma grande mulher de Deus, né? Com muita unção para ensinar como andar na vitória. Então ela escreve aqui, reduza-me ao amor. É isso daí que nós estamos precisando, que todo mundo precisa, gente. Quando nós estamos com o nosso coração cheio de amor, acabou a guerra. Acabou todas as preocupações, o medo, tudo que o diabo faz para destruir uma pessoa, uma vida. Então esse livro, para quem sabe, está com algum problema de repente, de relacionamento, de rejeição, pode ajudar. Ou alguém que você conheça, né? Esse outro aqui, da Marilyn Hick, essa é outra mulher de Deus. Ela ensina muito, ela sabe demais, essa mulher, a palavra de Deus. E tem testemunhos poderosíssimos de como ela conseguiu vitórias em situações, assim, mais difíceis. Livre dos grilhões. Cristo rompe as cadeias, Cristo rompe as cadeias. Ué, só de não amar já é um grilhão, sabe? E etc. Tudo que marcou a nossa vida. Coisas que a mente está presa, a nossa mente está presa. Então Jesus rompe esses grilhões e nós temos que aprender como. É através da palavra de Deus. Adorar a Deus, gente, acaba com tudo que é cadeia do diabo. Entendeu? Porque adoração a Deus, o diabo odeia, ele não participa, ele nem sabe disso, ele foge. Ele vem a tentar a nossa parte carnal para que nós desistamos de adorar a Deus. Ah, isso não resolve, isso resolve sim, mas você está adorando a Deus, quem está presente é Deus. Ele está operando, ele está libertando você. Sabe, a sua mente, coisas que, circunstâncias que o diabo mandou. Ele está libertando. Então, o louvor e a adoração são práticas poderosíssimas para ficarmos livres dos grilhões. Então, de repente, esse livro também, né, para estudos, para você entender mais o que, que se passa com você. Espera aí, por que está acontecendo isso comigo? O que, que é isso? Então, você começa a ler aqui e você se sintoniza. Tá? Olha, esse aqui. Do Kenneth Hagin, Sermões Clássicos. Gente, são pregações que ele fez e deu um livro. Claro que não são todas, mas são alguns, por isso que diz aqui, clássicos, né? São alguns temas clássicos da Bíblia, para você entender o que, que é aquela palavra. É maravilhoso. Todos os temas tem aqui, entende? Do amor do Pai, do Espírito Santo, da nova natureza, enfim. Esses assuntos assim, que é bom a gente cada dia saber mais. Então são pregações dos clássicos, dos temas clássicos da Bíblia. É muito importante. Está muito vento aqui, pessoal? Alguém está sentindo frio aqui? Não? Tudo bem? Então tá. Tá ótimo. Então glória a Deus. Então vamos hoje falar mais sobre a nossa mente. Nós precisamos conhecer muito a nossa mente carnal. Porque, às vezes, o crescimento espiritual não acontece por causa dos bloqueios da nossa mente natural. E isso, quem tem que lidar com isso somos nós. Deus não vai mexer nessa área se nós não quisermos, tá? Porque o que foi preciso fazer para nós ficarmos livres, Jesus já fez. Agora nós precisamos conhecer bem toda a área carnal nossa e lutar contra isso com a palavra de Deus e oração. Para crescer espiritualmente, para ter fé, para receber as grandes coisas que o céu tem para nós. Nós não estamos jogados aqui nesse planeta, assim, abandonados, né? O diabo aí fazendo tudo. E a gente tem visto quantas, só de falar de enfermidade, já era o suficiente. De tudo que está acontecendo, isso aí é para alarmar, não é? A multidão, o povo todo, no mundo inteiro, que é em todo lugar. E dá a impressão que Deus abandonou as pessoas, né? Se a gente falar só disso, existem mil outros fatos, né? Coisas que estão apavorando as pessoas. Mas o Senhor nosso Deus não nos deixou aqui órfãos, abandonados num planeta onde o diabo, né, tomou posse, porque quando Adão caiu, ele deu tudo para Satanás. Então ele começou a reinar, inclusive na parte caída do homem, né? Onde começou a se degenerar toda a estrutura humana, porque Deus criou Adão perfeitíssimo, sem nada de errado. Mas quando ele caiu, o pecado começou a destruir, né, a imagem do homem, a perfeição, tá? E as doenças começaram a acontecer. Mas não é que Deus largou a humanidade, a raça humana aqui, assim, ao léu, né? Não, Jesus veio, nos resgatou, nos comprou, nos deu a vida eterna, tirou essa condição de morte que só ele podia fazer. E agora nós temos que aprender que tudo que o céu tem é nosso. Mas não é para a gente tomar posse quando chegar lá. Já é para começar aqui. Nós temos que levar uma vida agora de pessoas espirituais. Eu não estou falando espiritualista. Que isso é uma bobeirada, né? Mentira do diabo que anda por aí. Espiritualismo, quer dizer, tudo que é do diabo entra no espiritualismo, menos Jesus Cristo. Então, é uma vida espiritual, é uma vida com Deus. Então, nós temos que aprender isso, para nós sermos abençoados. Então, abre sua Bíblia em Efésios. Quer ver só? É bom aprender isso, gente. Depois você vai exercitar na sua casa, tá ok? Deixa eu achar aqui na minha Bíblia onde está Efésios. Colossenses. Onde eu estou? Aí. Efésios, capítulo 4. Vamos começar do versículo 17. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem. Quer dizer, não conhece. Ignorância é quando você não sabe, né? Não conhece aquilo que Deus, a vida de Deus. Então, na ignorância que vivem pela dureza do coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, não se entregaram a Deus, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, atenção, quanto ao trato passado, quer dizer, o homem velho, o que nós éramos antes de aceitarmos Jesus, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, que é a mente. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Então, no versículo 22, veja só, a gente vê se a gente poderia ler dessa maneira. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos, aí está escrito, santifiqueis do velho homem, despojeis, quer dizer que nós devemos ficar despojados do que nós éramos antes de nascermos de novo. E como que é isso? Isso é a mente. Tudo que nós pensávamos, o jeito de pensar que nós tínhamos quando nós éramos mortos espiritualmente. Porque ser morto, para Deus, é não ter recebido Jesus como Senhor da sua vida. Não é que ser morto, foi lá para o cemitério. Não é isso? Está cheio de gente andando aí para a rua, mas que é morta. Não aceitou Jesus? Está morto para Deus. Então, não tem relacionamento com Deus. Então, Jesus, aqui o Espírito Santo está dizendo que o nosso modo de pensar, de viver, antes de nascermos de novo, quando foi que nós nascemos de novo? O dia que nós aceitamos Jesus. Aquele dia, vocês sabem que alguma coisa mudou dentro de você. Né? Esse despertar que houve dentro de você, isso chama-se nascer de novo. Eu nem sabia que isso existia, porque nunca ninguém tinha me ensinado. Eu tinha nascido de novo e eu não sabia o que, que era, porque ninguém me ensinou. Eu simplesmente nasci de novo. Então, algumas pessoas me perguntaram, o seu marido já nasceu de novo? Eu, ai, que é isso? Onde essa pergunta? Acho que já, não tem acho. Ou sim ou não, entende? Mas, agora, isso é muito bem explicado e muito claro. E eu agradeço ao Senhor, porque os ensinos do pastor David no rádio, na televisão, são muito claros com relação a isso. Ele enfatiza cada segundo sobre a nova natureza, o nascimento novo. Que é importante a pessoa saber disso. Porque se ela não sabe, ela pode andar no engano, achar até que está salva e não está. Então, é isso que o Espírito Santo está dizendo, que agora que nós nascemos de novo, é para nós despojarmos o homem velho. Todas as características do homem velho são tudo aquilo que Gálatas diz sobre a nossa vida carnal do passado. Nós não podemos andar mais naquilo. E isso atrapalha a fé. Se nós pensarmos como o homem velho, nós não vamos receber milagre nenhum de Deus. Então, tudo bem, nós aceitamos Jesus, agora nós precisamos nos empenhar para ficarmos livres da mente do passado. É isso que ele falou. Nós temos que nos despojar do homem velho, é ficar livre da mente do passado. Porque ele diz assim, ó, no 22, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, tá? Despojar, você, olha, anula, põe fora, é isso aí. Não pode mais viver daquele jeito. Vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Tá? Existe uma corrupção no homem velho por causa do engano, tá? Mas Jesus nos libertou de toda a corrupção. Libertou a nossa mente de toda a corrupção do mundo. Está escrito lá em Pedro. Diz que Jesus, quando nós nascemos de novo, ele libertou a nossa mente de toda a corrupção das paixões do mundo. Então, nós não podemos mais viver desse jeito. Porque isso é um engano. Tá ok? E isso atrapalha a fé, isso atrapalha andar com Deus. As pessoas que são enganadas, elas são enganadas na mente e elas acham que Deus não quer fazer as coisas. O diabo faz isso. Ou então usa, e o diabo faz com que as pessoas tenham práticas religiosas em vez de ter comunhão com Deus que liberta. Então passa 30 anos do mesmo jeito, não acontece nada. Não vai ter vitória. Tá? Então ele diz no 23, e vos renoveis do espírito no espírito do vosso entendimento. É para renovar o modo de pensar e veja, o nosso homem velho não vai se santificar nunca. Não existe isso. O homem velho é para ser despojado. Não tem como ser santificado. Tá? Uma área nossa morta. Não vai ser santificado aqui, não vai. Isso aí não tem como. Vai ser renovada. Tá ok? Então o modo de pensar tem que ser renovado. Tem que pensar como a palavra de Deus pensa. Senão, fica parado, não vai ter milagre, fica aquela vida estacionada. Então, não vai haver santificação do homem velho, tá ok? Vai haver renovação. Ou seja, a mente velha não vai ser santificada. A mente natural, ela não é santificada porque ela pertence a uma área que caiu, que só vai ser redimida quando nós sairmos daqui. Ainda não foi glorificado essa parte carnal nossa, ela não vai. Só quando nós sairmos daqui, quando nós encontrarmos com o Senhor, é que essa parte vai ser a última parte a ser redimida. Enquanto nós estivermos aqui, nós nascemos de novo, nosso espírito foi recriado. Agora, essa parte carnal, essa parte do homem velho que andou com o diabo, vai ter que ser renovada. Porque o diabo ainda tem acesso lá. Com o modo errado, está escrito aqui, engano. O modo errado de pensar, de viver. E isso nos afasta de Deus. E é uma área nossa, pertence a nós. É a nossa alma, que é chamada de carne. Quais são os atributos da alma? A mente, o intelecto, a vontade própria e as emoções. São quatro atributos que compõem a nossa alma. E esses quatro atributos precisam ser renovados. Vocês sabem que a emoção, ela, olha, a última coisa que vai morrer em nós é a emoção. A última coisa. Então ela é forte. É algo muito forte dentro de nós, a emoção. Então, nós precisamos deixar que a emoção seja renovada, né, seja influenciada pela palavra de Deus para não nos atrapalhar. Porque se você está emocionalmente para baixo, você não vai conseguir deixar que Deus faça o que ele prometeu para você. Você não, nem vai crer. Então, a emoção, sabe, ela pode também influenciar a mente, o modo de pensar. Então, você está com uma dor tremenda, uma doença. As emoções ficam abaladíssimas e o medo, agora eu vou morrer. Ninguém vai dar jeito, né? Porque isso daí já é o sintoma. Isso já é. Então, pronto. Agora é que eu vou morrer. Então, as emoções começam a ficar tão atacadas, elas ficam violentas. E elas são uma interferência de todo no modo errado de pensar. Ah, então, a palavra de Deus não vai conseguir dar jeito nisso. Porque o diabo começa a pôr pensamentos errados e as emoções vão ficando mais abaladas. E quanto mais as emoções ficam abaladas, mais você sente, né, o ataque, a circunstância. Então, na verdade, o que precisa ser renovado é a mente. Aqui diz o entendimento, mas é a mente. Tá? Existe esse entendimento da nossa parte carnal que precisa ser renovado. Porque quando eu oro em línguas, leio a palavra, o meu espírito recebe na hora. Porque é parte, é espiritual. A palavra é espírito. A oração em línguas é espírito. É o Espírito Santo que faz. Então, sabe, é uma comunhão perfeita. Mas essa outra área, que é a alma, que a Bíblia também chama de carne, parte carnal, ela precisa receber a renovação. E ela recebe a renovação com a oração. Por isso que tem que ler a palavra de Deus. Então, se você começar a ler os evangelhos, ver o que Jesus fez, se você começar a ler as cartas, porque nós vemos aqui em Efésios que os três primeiros capítulos estão falando, né, principalmente o primeiro capítulo, de toda essa mudança que houve do homem velho para o homem novo, que o céu é o que nós temos em Deus. Depois, quando ele vem aqui para o 4, ele começa a falar que agora nós temos que ser renovados. Não podemos andar mais no homem velho, mas que agora nós temos que ser renovados. Então, ele está falando, ele faz uma comparação do homem velho, o homem novo e o que é o céu. Então, é fácil de entender esse livro, porque é pequeno, são poucos capítulos. Tá? Então, presta atenção. É preciso mudar o modo de pensar. Senão nós andamos igual ao mundo, tá ok? Sendo que somos criaturas novas. Então nós temos que tomar cuidado com isso, com essa área nossa. Só que isso vai depender de cada um. Deus não pode interferir no sentido de forçar para que eu renove a minha mente, porque eu é que vou levar a minha mente para ser renovada. Deus não vai mexer nisso se eu não quiser. Então, por exemplo, o que que é uma mente que precisa ser renovada? De repente, é preciso dar um perdão. Tá ok? E não quero dar perdão. Eu falo, ah, já perdoei e tal, mas ó, nem mexa, não põe a mão aqui nesse lugar, Espírito Santo, nem tente se aproximar. Eu vou fugir da oração, eu não vou me render, eu não quero perdoar mesmo. Mas você, talvez conscientemente, não perceba. Mas isso é algo que está enraizado lá dentro. Pode ser um vício, qualquer tipo de vício. Tá? Tem gente que é viciada em remédio, vamos dizer que seja um vício de remédio, não tem também? A pessoa fica tomar remédio, tomar remédio, tomar remédio. Vamos dizer que seja esse vício. Mas pode ser qualquer outro vício. Coisa que você depende fisicamente e a sua mente trabalha nisso. E você não quer ficar livre disso. De jeito nenhum. Pode ser doença. Tá? Você não consegue se libertar da enfermidade porque não crê na palavra de Deus que diz que já... que Jesus já trouxe a cura, o modo errado de pensar não traz o milagre. Não consegue, vai ficar daquele jeito, sem cura. E não é que Deus não quer curar, a mente não é renovada. Pode ser problema de relacionamento, pode ser problema de trabalho, pode ser pobreza, falta de dinheiro. É a mente que está errada, a mente natural. Não está acompanhando... né? O que a palavra de Deus diz não é renovada. Então, existem raízes profundas onde as pessoas não querem se render. Elas não querem aceitar a Deus, a palavra de jeito nenhum. A mente não quer se dobrar. Sabe por quê? É muito, assim, eu vou dizer difícil, mas também dói. Sabe, na hora que você vai fazer o corte. E leva anos. Não é fácil. Não é de um dia para o outro. Para crer que você é sarado. Porque para crer que eu sou sarado, eu tenho que ficar livre do medo que eu não vou morrer. Com a doença, com aquilo que, né, o diabo está lançando. Tá? Então, isso não quer dizer que não é para as pessoas não irem ao médico. É para ir. Enquanto não tem a fé para ficar curado, mas às vezes o médico, o remédio não vai curar. Vai ser uma coisa para manter, né? Só para não morrer, de repente. Para durar mais. Mas, se você for renovando a sua mente com a oração e o jejum, você vai ficar livre disso. Até o dia que o Senhor começa a te libertar dos remédios e do médico. Porque você vai receber Jesus como médico. Porque Deus falou, eu enviei a minha palavra para te curar. Então é remédio. Eu sou o Deus que te sara. Ele disse. Não, tudo bem, eu já ouvi falar isso, mas para isso ser na minha vida é outro passo. Então isso é um treino, é uma vida com Deus que o cristão deve ter. Deve buscar ter, em todas as áreas, queridos. Não é só na área de saúde, mas na área profissional, na área financeira, na área familiar, na área de relacionamento, etc. Nós temos que andar conforme a palavra de Deus diz que é. Entendeu o que é a mente, então? Que a mente, ela faz parte de um homem velho que tem que ser despojado. Você entende o que é despojado? Gente, taca para baixo, para o chão, pisa em cima. Não pode dar ordem alguma, não pode dar cartada nenhuma, não pode exercer nada o homem velho. Então é preciso da renovação da mente. Então veja só lá Mateus, vamos ver um pouquinho Marcos, em primeiro lugar, Marcos capítulo 9. Estão me acompanhando? Dá trabalho, gente, dá trabalho para nós mesmos, porque vai ter que reprogramar uma coisa. Sabe, que se você está lá no seu computador, você tem os seus programas, mas de repente aquilo lá não dá mais. Você vai ter que reprogramar tudo. Dá trabalho ou não dá? É, precisa de um especialista até para mexer nos programas. Você não vai dar conta. No caso, o especialista aqui é o mestre, é o Espírito Santo. Andorobokoshe karabaliaha. Enquanto você está orando em línguas, o Espírito Santo está ajudando com a palavra de Deus, porque ele está falando todos os versículos da Bíblia lá dentro de mim. Enquanto eu oro em línguas, para me ajudar a entender a palavra de Deus, para eu ficar livre e despojado do meu homem velho, que atua através da mente natural, tá entendendo? Não é? Então, gente, isso que nós precisamos saber. Quem nós somos, afinal? Nós somos formados de quê? O que acontece conosco? O que é essa vida espiritual? O que é esse mundo? O que Jesus está falando? Para que serviu? O que quer dizer isso? Serviu para tudo. Para nós agora andarmos como Deus anda, como Deus pensa. Porque Jesus disse que nós podemos andar em cima da água. Ele chamou Pedro, ele falou, pode vir. Pedro foi, ai, aquela unção, aquela presença do Senhor Jesus, é, ele foi. Quando ele viu que ele estava andando e veio um vento, o diabo mandou um vento muito forte e a água começou a balançar, ele foi afundando. Ele disse, ei, mas você não tem fé mesmo, hein? Mas ele chegou a andar em cima d'água. Um pouco. Quer dizer que nós podemos andar em cima de tudo que é impossível. Jesus mostrou, em todas as situações da vida, Jesus mostrou que é possível. O negócio é que tem que mudar a mente. O modo de pensar está errado. Nós sofremos porque não pensamos como a palavra de Deus. Por isso que tem que orar. Por isso que você tem que ficar um tempo com Deus sozinho. Enquanto você está lendo a palavra, enquanto você está orando, o Espírito Santo está mudando o programa da mente. Então veja só, Marcos 9, aqui a cura de um jovem possesso. É versículo 14, achou? Então, quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas, que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu, mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem e eles não puderam. Então Jesus lhes disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. Sabe, lendo esse versículo aqui, dá para ver que Jesus estava treinando os discípulos. 3 anos e meio, ele treinou os discípulos como andar na fé. Eles teriam que andar na fé. Mas nesse momento, eles estavam vendo tudo, a operação de Deus, do Espírito Santo e da própria palavra, que é Jesus Cristo. Como que operava? Jesus mostrou tudo. Eles viram primeiro. Mas eles não conseguiram andar na fé que eles precisavam para que eles expelissem aquele diabo lá. Então, Jesus falou assim, até quando eu vou estar aqui? Eu estou ensinando. Vocês só estão vendo, mas vocês têm que crer. Porque nós que nascemos de novo, nós andamos com Deus porque cremos. E ele diz assim, olha, não é pelo que vê, mas é pelo que crê. Então, nós não podemos... Põe isso dentro de você. Nós temos que crer no que a palavra de Deus diz. O diabo faz um horror, apavora com a circunstância, com a notícia, com o que seja, para que a gente pense que Deus não vai agir. Por isso que tem que reprogramar a mente, o modo de pensar. E quando nós vamos pensando como a palavra de Deus diz, nós vamos tendo uma paz que o diabo não consegue tirar. Então, quando nós começamos a orar, ele fez ali um horror. Ele lançou uma circunstância, um problema. O que você faz? Você se recolhe, vai lá na presença de Deus orar e você vai ver com Deus se aquilo lá é perigoso, o que está acontecendo? Você vai ver o seu coração. O Espírito Santo vai mostrar para você se aquilo é algo de ruim mesmo que vai acontecer, alguma coisa que você vai passar. Ou se é um ataque do diabo que não está acontecendo nada, simplesmente. Se você tiver paz, está tudo sob controle. Por isso que a gente tem que ter momento com Deus a sós, porque nós vamos ter a direção do Espírito Santo. Tá? Então, o nosso modo de pensar, sendo de acordo com a palavra de Deus, nós vamos ter tranquilidade. Porque o diabo quer apavorar, porque é com o medo que ele destrói, ele mata, ele faz tudo. Rouba as bênçãos. Com o medo. A palavra de Deus tira o medo da gente. Então, quando Jesus falou isso para eles, é porque Jesus estava treinando eles e disse, olha, vocês só estão querendo ver as coisas, está na hora de crer. E trouxeram o versículo 20. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino, há quanto tempo isso lhe sucede? O pai disse, desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Essa é uma situação gravíssima. Porque, olha, é de morte. O diabo estava... Quer dizer, quando dava aqueles acessos, que é o diabo, não tem uma enfermidade aqui que não é o diabo. Isso que é, né? Porque o religioso acha que enfermidade ainda é Deus que mandou. Enfermidade é diabo. Qualquer que seja, é diabo. E essa enfermidade aqui desse menino era seríssima, porque quando os acessos vinham, ele jogava logo o menino na água ou no fogo para morrer. Era muito sério isso. Esse menino precisava de Jesus. Quantas pessoas que nós conhecemos que precisam de Jesus, queridos? Quantas? Dentro de casa, na nossa família. Nós temos que buscar esse Deus, renovar a nossa mente para, se nós crermos mesmo como Jesus está falando, cada dia mais e mais nós vamos ver os milagres acontecerem. Porque é pela fé, então tem que mudar o modo de pensar. Isso não é operação nossa, mas somos nós que nos entregamos a isso. Deus não vai me pegar lá pelo pescoço, vem cá, que agora você vai... Não, eu que tenho que me submeter. E ele vai fazer. E eu vou explicar isso. Então vejam, 23. Ao que lhe respondeu Jesus, se podes, tudo. Tudo é possível ao que crê. Então repitam isso. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível. Então, irmãos, vocês devem, quando estiverem sozinhos, vão falando esse versículo. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível, sim. Porque quando você almeja alguma coisa, vem um medo. Você já percebeu que a sua mente, na hora, fala, não vai dar? Não, isso não vai dar. Mas a palavra de Deus, que tudo é possível ao que crê. Então, a mente precisa ser renovada, não é santificada. Renovada, mudar de jeito. Ela tem que pensar como Deus pensa. E a mente? A minha mente é minha, a sua é sua. É algo pessoal. Faz parte da nossa vida. E veja só que essa parte de um ser pode estragar o próprio ser. Às vezes a gente está com medo de outra pessoa, que é bobagem. A Bíblia diz que nós devemos tomar cuidado com o nosso coração, porque ele é enganador. Porque ele é traiçoeiro e vai contra a gente. Quer dizer que se eu não pensar com a fé, eu estou me destruindo. O diabo vai poder fazer coisas na minha vida para acabar comigo. Se você entender isso, você é muito esperto para sair dessa. E é isso que o diabo não quer, que você nunca entenda isso. Que você nunca seja esperto o suficiente para sair da mão dele e pensar como ele pensa. Ele não quer. Por isso que quando você vai orar, ele logo dá um jeito de fazer você parar de orar. Porque o Espírito Santo vai revelar a você a plenitude de Deus. De Deus que é um pai que tem tudo para te dar, para resolver todos os seus problemas. O diabo já dá uma solução mundana para você, que é para você parar agora e destruir tudo. Porque não vai ter jeito mesmo. Deus não, Deus fala, vem cá, fica comigo, mas vem cá, isso dá trabalho. Dá trabalho como? Dá trabalho que eu vou ter que deixar Deus cortar o que está errado dentro de mim? E isso pode demorar 2, 3 anos, 4, 5. Depende de mim, do quanto eu vou deixar Deus agir dentro de mim. É um trabalho árduo para o Espírito Santo, porque eu sou teimosa. Eu tenho uma parte de mim que precisa ser renovada. Que quer pensar como o mundo pensa. Estão me acompanhando? É sério. Se você orar em línguas, o Espírito Santo vai começar a falar isso para você. Ó, toda pessoa que ora em línguas mesmo, digam mesmo, mudam. Tem gente que fala assim, não, mas ora, olha, ora igual o pastor David. 8 horas, já está há 3 anos orando 8 horas em línguas e jejuando, mas não aconteceu nada ainda. Eu nem vou falar que não está orando. Porque eu sei o que é orar e ser transformado. Porque transforma mesmo. Deus mudou a minha vida. Eu nunca ia estar aqui em pé se eu não tivesse orado tantas horas em línguas e jejuado. E continuando. Eu ia estar agora lá na minha casa, dormindo, vendo TV. Menos aqui, fazendo o que Deus quer. Porque ele me transformou tanto que ele pôde me usar. Então não me vem com esse papo que está orando 3 anos. Trancado num quarto orando em línguas e está do mesmo jeito. Não tem trabalho, não tem emprego, não tem dinheiro. Está andando em pornografia, adultério. Ah, isso é chamar O Espírito Santo de mentiroso, né, gente? Isso é um pecado tremendo. Diga lá. Não quer entregar os seus vícios ao Espírito Santo. Ele não vai fazer nada. Tem essa parte. O Espírito Santo diz que é preciso renovar a nossa mente. Mas se eu não entregar minha mente para ele renovar, ele não vai fazer. Porque dói, porque cansa, porque dá trabalho. Sabe, na hora que eu vou ter que mudar mesmo, dói. Às vezes, quanto já passei muito tempo nas horas que o Espírito Santo estava fazendo as maiores transformações na minha mente. Foram os dias mais difíceis, mas os dias de grandes conquistas na minha vida. Onde Deus estava fazendo grandes coisas, mas dentro de mim mesmo, estava muito difícil porque eu estava sendo transformada. A minha mente estava sendo transformada. Entende? Então eu sei como isso opera. E quando a pessoa fala que está, mas não está, não. Ok. Então, veja só. Jesus falou assim, ó, no 23, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais, ouviu o diabo, tornes a ele. Ordem de Deus, aleluia, isso é o máximo. E mas ele deu essa autoridade para nós. Já imaginou você usando a autoridade sobre esse diabo para nunca mais ele agir na tua vida? Glória a Deus, é isso que você tem que fazer. Aleluia. Bom, aí o 26. E ele clamando e agitando muito, saiu deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Não é? A unção foi muito forte. O poder de Deus foi muito grande nele. E ele caiu com a unção que arrancou o diabo dele. Ele ficou livre. Ele ficou livre na presença de Deus sendo curado. Glória a Deus, né? E tem gente aí dizendo que quando cai é diabo. Não tem nada de diabo, não. O poder de Deus vem. Ninguém aguenta ficar em pé, não. Quando é muito forte, dá um negócio que assim, sei lá, uma, né? Cai e Deus faz uma cura. A graça de Deus entra lá, o poder de Deus começa a transformar a pessoa. Agora, veja lá, Mateus, o mesmo, que agora esse pedaço aqui não está bem explicado, mas Mateus explica melhor isso. Mateus 17, volta assim atrás um pouquinho. Mateus 17, 19. Mateus capítulo 17, versículo 19. Está valendo isso, queridos? Entendeu? É importante nós termos fé, cremos no que a Bíblia diz. De repente vem um problema na sua vida e você, como é que eu vou ficar livre disso? Espera, eu tenho que crer. Mas existe um jeito, né? Existe um jeito, nós vamos ver isso. Então, versículo 19 de Mateus 17. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram, não lá na hora que estava a multidão, em particular, por que motivo não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez de vossa fé. Pequenez de vossa fé é falta de fé. Em português, bem claro. Falta de fé não tem milagre, o diabo não sai, não acontece nada. Tá? Aí, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá e ele passará, nada vos será impossível. Bom, fé do grão de mostarda não é a fé que as pessoas dizem, que é a menor fé, então essa fé não é uma fé pequena. Embora a semente seja pequena, não é a menor fé, é a maior fé, porque a semente de mostarda é o menor grão, menor semente, que tem uma projeção dentro dela da maior árvore. Então, está projetado nela uma coisa muito grande. Então, não é uma fé pequena. Tá? Então, essa, Jesus falou isso porque aqui dentro de nós tem que ser projetado o maior Jesus Cristo. Aquele que pode todas as coisas, tá ok? Essa fé, quer dizer, Jesus o maior aqui dentro de nós. De nós que somos pequenos, ok? E isso é o suficiente. Nós somos pequenos, mas tem o maior dentro de nós. Então, ele falou que precisa ter uma fé para mover montes, para nós vermos os milagres. E aí ele diz, mas esta casta não se expele senão com meio de oração em Jesus. A casta não é de diabo, porque ele não está falando aqui de diabo. Está falando da doença do menino, tá ok? Está falando da doença do menino que eles não conseguiram dar conta. Por que vocês não deram conta da doença do menino, de expulsar? Porque vocês não tiveram fé. Porque se vocês tivessem fé do grão de mostarda, vocês expulsavam o diabo. Então o problema não é o diabo que estava no menino. O problema é a falta de fé, que Jesus chama isso de diabo. Eu não sei porque eu não estou conseguindo a resposta dessa oração. É fé pequena, é diabo. Modo errado de pensar, você entendeu? Modo errado de pensar é diabo. Porque ele engana com os pensamentos dele. Então ele diz assim, essa casta demoníaca só sai com oração, muita oração e jejum. Mas qual casta? Da pequenez da vossa fé. Então, orar. Ler a palavra de Deus é muito importante. E o jejum é muito importante, porque a mente, ela vai perdendo a força de ficar pensando do jeito do diabo. E quando ela perde essa força, ela começa a se submeter à palavra. Por isso que é importante jejuar. Mas existe um outro ponto aí que tem que ser acrescentado nessa oração em jejum, que é a confissão da palavra de Deus. Gente, a confissão da palavra de Deus faz você crer. É maravilhoso se você conseguir passar um tempo só falando aqueles três versículos. Eu disse que eu fiz isso, eu precisava andar muito, porque eu não tinha condição. Mas a minha alma foi treinada, eu fico hoje 4 horas sentada falando versículo. Você acha que eu vou ter o que eu estou falando ou não? Claro que eu vou. Já é meu. Eu já estou com segurança, com a perna esticada, tranquila, porque eu sei que eu já tenho. Então está bem próximo o que eu quero, o que eu estou pedindo para Deus. Já está assim, já chegando na minha porta. É. Então isso, com isso nós temos que fazer. Com relação à saúde, com relação à enfermidade, nós temos que treinar a fé. Para você não deixar, isso aí também não tem importância. Disso passa outra coisa, né? Como o pastor David ensina, o nosso corpo, ele é sujeito a doenças. Mas não pode instalar. Ok? Nós temos que ficar livre, porque aqui é a autoridade que nós exercemos do nome de Jesus sobre a nossa casa, a primeira casa que nós habitamos é o nosso corpo. Afinal, o espírito e a alma estão aqui. Né? Então, você toma conta do seu físico para não ficar doente. De jeito? Confessando a palavra. Olha, se você começar a confessar a palavra, pela chaga Jesus já foi curado, você pensa que isso aí não está acontecendo nada? O diabo fala assim, ah, mas não está mesmo. Porque, ó, você já está falando tanto tempo ainda você está com isso. Mas um dia você vai ficar sem isso. Você tem que ficar falando. Se for muito grave, tem que fazer a confissão de manhã, de tarde e de noite. Não é? Porque quando você toma antibiótico, dependendo da situação, né? Você toma a cada 8 horas, né? Se o negócio é grave, você vai tomar a cada 8 horas. Então, se a sua situação é grave, você vai tomar o medicamento, que é a palavra, a cada 8 horas. Pega 2 versículos. Jesus se sobrecarregou das minhas dores e levou consigo as minhas enfermidades. Por fim, por suas chagas, eu já fui curado. Eu sou sarado, eu confesso a minha cura. Eu não tenho essa doença, diabo. E tem mais, eu não quero doença. Gente, o diabo pôs tanta doença em mim. Quando eu comecei a traduzir o livro, nossa, eu tinha hemorragia. Eu tinha uns caroços aqui dentro da minha barriga, eu nem sei o que é. Se era útero, ovário, eu não sabia, eu já falava tudo. Útero, ovário, colo do útero, trompas, eu já falava tudo. Tudo que eu tenho lá dentro, eu já falava. Gente, um dia saiu um caroço na hora que eu estava tomando banho. No meu dedão, assim. Quando eu estava lavando o cabelo, quando eu olhei, eu falei, gente, é uma barata. E agora? Como que eu vou fugir daqui com essa barata? Ela vai agora fazer um horror. Mas eu fiquei calma, não, deixa eu olhar, peraí. Fiz assim um pouco o pé, não era barata. Mas eu peguei, era um caroço vivo. Estava vivo. Tinha acabado de sair de dentro de mim. Tive hemorragia, tive corrimento, tive tudo que o diabo quis pôr. Qual médico me curou? Jesus. Eu precisava crer que Deus estava comigo, porque senão eu não ia estar aqui agora. Entende? Gente, era sangue para tudo que é lado, gente. Era para tudo que é lado, saía sangue. Abri a boca, sangue, um monte, 3-4 litros. Sentava no vaso, sangue, 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 sangue. Era para estar no cemitério já, essas horas. Mas isso já foi há 10 anos atrás. Né? Então, confessando a palavra de Deus, diabo, e tem mais, eu não quero doença. Não adianta que eu não quero. Eu não quero doença, eu posso sumir daqui agora. Sai em nome do Senhor Jesus, eu sou curada. Eu repreendo agora toda a enfermidade dentro do meu corpo. Eu confesso saúde e cura, porque o meu Deus é fiel, Ele é a minha cura. Ele é o meu remédio, eu creio, Ele disse, eu sou a sua cura. Sou eu que te cura. Eu creio. Gente, ficava falando, 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 falando. Um dia, né, Deus quis curar dessa maneira, porque podia ter sumido. E outras coisas que já sumiram, que eu nem sei, aleluia, né? Tá ok? O problema da minha vesícula, eu deveria de ter resistido mais. Mas foi um momento de tanta pressão na minha vida, que aquilo ia sumir também. Não eram as cólicas que iam me matar, porque duas pedras desse tamanho, tamanho de um ovo, aquilo já era câncer, né? Porque duas pedras desse tamanho, gente, horrível. A cara do diabo era aquelas pedras. Medonhas, entendeu? Eu achei assim, olha, foi por uma comodidade, que eu falei, eu não vou lutar com isso agora. E eu vou resolver fazer isso. Mas eu podia ter resistido, porque eu já estava com aquilo há muito tempo, anos. Se o diabo quisesse, já tinha me matado antes. Já tinha explodido, mas ele não ia explodir. Porque confessando a palavra de Deus, e ainda que explodisse, ele não ia me matar. Porque não é nenhuma doença que mata, é o medo. Porque Deus é fiel para cumprir a palavra dele. Vocês viram que o cara que não tinha olho enxergava, né? E a apêndice do pastor David estourou dentro da barriga dele. E levou um ano para ser limpo o organismo. Sem nada. Urinando sangue todo dia. Com aquele troço estuporado lá dentro. E ele morreu? Isso foi há não sei quantos anos atrás. Então, a confissão da... Nós precisamos treinar isso, gente. Eu acho que está na hora de você pegar um momento da sua vida e começar a confessar a palavra de Deus. Para você ficar livre do diabo. Porque enquanto nós vamos dependendo das coisas que o mundo oferece, nós estamos sujeitos a não vencermos uma hora. Porque alguém não vai dar conta de uma situação que vai ser lançada. Então não é melhor aprender a andar na fé? É melhor, entendeu? E depois eu não estava com medo de morrer. Eu estava confiando na palavra de Deus. Confessar a palavra de Deus te dá uma confiança tremenda. Tremenda. Tá ok? Então, mas eu quero mostrar para você agora. Bom, hoje nós vamos até às 5 da manhã. Não tem importância. Gênesis. Não, querido, só mais isso, porque eu preciso concluir. Por favor. Será que vocês aguentam? Só mais isso? Gênesis 12. Deixa eu ver se é isso mesmo. 12. Vou tentar achar aqui. Entendeu? Ninguém começa com tudo, mas nós devemos exercitar, tá ok? Eu nunca falei lá em casa que eu estava com esse problema, porque senão eles iam ficar tão apavorados que iam me pôr numa camisa de força e levar para o médico. Porque briga, briga, mas ninguém quer que morre, não é mesmo? Numa hora dessa, não, vamos todos para o médico levar. Mas eu queria experimentar Deus. Eu experimentei Deus na área financeira. Deu certo. Deus provou, Ele fez. Eu precisava experimentar Deus na área da saúde. E Ele provou, Ele fez. Eu nunca mais tive nada depois daquilo. Eu sei lá de onde que estava aquele negócio lá, mas que estava, tal. Aí eu peguei na mão, fiquei olhando assim, nossa, gente, está vivo, olha isso. Até quentinho estava, acabado de sair, vivinho. Taquei no ralo, falei, vai, diabo, em nome de Jesus, não quero ver nada. Você já foi expulso da minha vida. Jesus já arrancou você daqui. E nunca mais você volta. Eu fiz que nem Jesus falou aqui. E nunca mais você volta porque eu não te quero. Você não sabe que você tem a condição de falar isso para o diabo? Eu não quero você, diabo. Eu não quero essa situação, eu não quero. Pode sair em nome de Jesus. E fala o versículo. Se você não fala, você está deixando ele fazer o que ele quer. Tá ok? É isso aí. Deixa eu ver aqui aonde que eu quero mostrar só um negócio aqui. Espera aí. Isso, vamos ver então 12 mesmo. Quando Deus faz a promessa para Abraão. Vejam só, capítulo 12, versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Então levou Abraão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes acresceram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Então Deus fez uma promessa para Abraão, mas ele precisou tirar ele de lá. Isso quer dizer o quê? Ele precisou fazer mudanças na mente de Abraão para que a promessa fosse cumprida. Deus fez uma promessa para Abraão que era impossível ter filhos quando a idade já era avançada, tanto dele quanto de Sara. Então, Deus precisou fazer uma mudança no nome de Sara, de Sarai, que passou a ser Sara, e de Abraão, que passou a ser Abraão, que quer dizer pai de muitas nações, porque a mente dele precisou mudar. Se ele não ficasse confessando o que Deus falou para ele, que ele ia fazer, porque primeiro precisou tirar de lá da condição velha que ele vivia, tá ok? Então, o nosso homem velho não pode mais dar visões para nós. Nós temos que receber de Deus a visão. E a visão é a palavra de Deus. É ela que vai mostrar para nós o que vai ser. Por exemplo, se eu estou com uma enfermidade e eu confesso a palavra, o Senhor é o Deus que me cura, eu tenho que enxergar a cura. Eu tenho que visualizar a cura. Se eu confesso a palavra que Jesus se sobrecarregou das minhas enfermidades e levou consigo as minhas dores e levou consigo as minhas enfermidades, por fim, por suas chagas, eu já fui curado. Eu tenho que ver Jesus com a minha doença e eu livre dela. Então, a visão, a palavra de Deus dá a visão. Assim como Deus deu visão para Abraão, de que ele ia ser pai de muitas nações. E ainda falou para ele, olha para o céu, falou, ô Abraão, sai aqui da tenda, vem aqui fora um pouco. Olha para o céu, você consegue contar as estrelas? Não, né? Ele disse, não, então assim vai ser a sua descendência. Deus fez a promessa e mostrou para ele, ele viu. Deus mostrou para ele o que seria a promessa. Olha para o céu e vê todas as estrelas. Eram muitos anos de casamento sem filho. Nunca teve um filho com Sara. Então, a visão que Deus deu para ele, daquelas estrelas, que seria a descendência dele, ele teve que guardar aquilo no coração e confessar. Ele passou 25 anos confessando, até acontecer. Então, nós precisamos ter uma visão do que Deus está falando com relação ao sucesso que nós estamos buscando, ao milagre. E isso é baseado na palavra de Deus. Então, isso é mudar a mente. Esse é um caso claro de como mudar o modo de pensar. De como a mente do homem velho não pode andar com Deus. Ela tem que ser renovada. Olha, veja que para ele crer nisso, ele passou 25 anos confessando que ele era pai de muitas nações. Ele ficou glorificando a Deus que ele era pai de muitas nações. 25 anos. Até o Senhor fazer toda a transformação nele. Então veja que a confissão da palavra é muito importante. Pega o versículo que tem a ver com a situação que você quer ser abençoado. O que você quer de Deus, você vai falar aquilo. E vai falando, não importa quanto tempo. As pessoas, elas confessam a palavra uma semana. E depois não aconteceu, elas largam na hora. E elas vão arrumar auxílio no mundo. Tem que confessar. Eu não sei quanto tempo que eu fiquei confessando para Deus me curar. Anos eu fiquei curando, confessando. Para Deus me curar daquela maior coisa que eu tinha na minha barriga. Entendeu? Até o dia que aconteceu. Não pode parar. Então, se você, se Deus mostra uma coisa para você e você começa a ter aquele desejo no seu coração, você tem que ficar confessando a palavra de Deus. Senão não vai acontecer. A sua mente vai ser renovada. É isso que precisa para que Deus possa fazer o reavivamento, para acontecer os milagres. Estão me acompanhando? Senão não vai, porque pouca fé ou fé pequena não faz milagre. Deus não pode mudar. Não pode trazer a bênção. Amém? Então vamos confessar a palavra, orar em línguas e jejuar e etc. Para você ver o milagre na sua vida.